7:33, 20 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana. Nós já havíamos anunciado que o assunto que iríamos tratar agora diz respeito à previsão do tempo que nós anunciamos a Kátia Valente. Como é que o tempo vai se comportar para os próximos dias e os efeitos que esse tempo, que essa estiagem tem trazido para o nosso município. Essa semana nós falamos sobre os efeitos para a agricultura, falamos sobre como a defesa civil do município está em observação em relação à estiagem, porque a gente já tem muitos casos de falta de água para o abastecimento da população. Capão Bonito do Sul esteve aqui esta semana, tem poço artesiano que secou em Capão Bonito do Sul e está desabastecendo algumas comunidades rurais. Tem comunidades rurais de Lagoa Vermelha que as fontes secaram, que não tem o abastecimento de poço artesiano e nem da Corsã, e que as fontes de água estão secando. E isso está preocupando, isso está colocando a comunidade em alerta. E a nossa cidade, o abastecimento de água da nossa cidade, estamos até então, de uma certa forma, tranquilos, porque nenhum dia faltou água na torneira por causa da estiagem. Mas isso pode acontecer e o objetivo é trabalhar essa questão da conscientização. A Corsã, do estado do Rio Grande do Sul, lançou nesta semana uma campanha de conscientização, de orientação para o uso racional da água. Nós estamos recebendo aqui o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, José Aldir da Luz Costa, para falarmos principalmente sobre esse assunto. É um assunto que ainda não tem uma preocupação maior, mas que estamos em alerta, né, José Aldir? Bom dia!
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É uma satisfação imensa, Rod, falar contigo e com os ouvintes. É, realmente, é um sinal de alerta aí, né? Uma preocupação, né, para todo o estado do Rio Grande do Sul, que as precipitações aí realmente são bem abaixo, né, da expectativa. E isso traz uma preocupação para o abastecimento público, né? Nós, bem dito por ti, é uma situação ainda de tranquilidade, mas com certeza, né? Já tivemos exemplo em situações passadas de que a comunidade fez a diferença. E é isso que a Corsã está lançando agora, essa campanha, né? Para que as pessoas usem o mais racional possível, para que a gente amenize a situação. A gente sabe que tem municípios numa situação bem mais complicada, né? Mas que a comunidade sim tem uma condição grande de fazer a diferença.
Até porque tivemos algumas precipitações, algumas chuvas, mas não aquela chuva de aumentar volume de água nos rios, na região aí, né, Zaldir? Então, essas chuvas não têm feito o efeito de aumentar a nossa água. Então, por isso que a conscientização e o uso racional, ele se faz bem necessário.
Com certeza, essa chuva aí que aconteceu, ela foi mais um alento para a agricultura, ela salvou alguma coisa, enfim, a gente sabe que há um prejuízo muito grande também nesse segmento, né? Mas amenizou um pouco a situação da agricultura, e não foram significativas, né? Proporcionando aí um aumento do volume de água nos mananciais. O Passinho Fundo, ele é um rio que tem uma condição muito boa de preservação ainda, né, Rodimar? A gente sempre comenta isso e a gente é muito grato às pessoas, à população ribeirinha, ao Rio Passinho Fundo, que protegem ainda esse manancial. Então, isso também é uma diferença grande, né? Então, é um alerta que a gente faz para o ano todo, enfim, para a gente repensar nossas atitudes, para a forma que a gente está tratando a questão do meio ambiente, que isso também faz um diferencial nesses momentos.
Com certeza. Já pode se sentir uma baixa no volume de água na nossa barragem da Corsã ou ainda não, José Aldir?
No nosso caso, né, Rodimar, porque se a gente fizer uma análise das precipitações que aconteceram nesses meses, essa parte aqui do Rio Grande do Sul, mais costeira, o estado de Santa Catarina, ainda tem chovido um pouquinho mais, né? A situação mais preocupante é para o centro do estado aí, sabe? Centro e fronteira, que realmente essas ficaram bem abaixo, né? Inclusive até o prejuízo na agricultura aí foi muito maior. Aqui ainda choveu um pouco mais. Então ele existe uma diminuição, mas não é uma diminuição que preocupa. Porque realmente os dias foram muito quentes, né? Há uma evaporação enorme, né? Associado aí a pouca chuva, com certeza isso dá uma diminuição. Mas eu diria que a nossa região ainda tem uma situação ainda normal de verão, que realmente há uma diminuição nessas épocas, né? Mas cabe o alerta sim, se nós não tivermos na sequência aí precipitações com volume realmente condizente com a necessidade, vai com certeza afetar, né? Com certeza o nosso abastecimento.
E o que nós podemos fazer em casa? Muitas vezes uma atitude, um comportamento simples que pode evitar o desperdício e fazer com que nós prolonguemos ainda mais a questão dessa possibilidade de sermos afetados com a estiagem, José Aldir.
Nós temos um diferencial muito grande, Rudy, sabe, que é a nossa comunidade. Eu sempre cito, quando a gente fala nessas situações, o ano 2003, que nós tivemos aquela grande estiagem, né? Que nós, se nós olharmos, a região toda estava com o racionamento de água. Lagoa Vermelha, na época, e hoje também não foge muito os números, né, desses quantitativos, consome aproximadamente 6 milhões de litros de água por dia. Na época, nós conseguimos, com a campanha, sabe, alertando a nossa comunidade, mobilizando a comunidade para que economizasse, baixando esse volume para 2 milhões de metros cúbicos, né? Então, é um diferencial. E só isso fez a diferença para que, naquela época, nós não tivéssemos um racionamento de água aqui em Lagoa Vermelha. E é um conjunto de atitudes, né? Aí é aquela situação de cada vez que você for trabalhar com água, que você for mexer numa torneira, você for abrir o abastecimento, você ter a consciência de que realmente você precisa usar o mais racional possível. Aí vai para banho, vai para lavagem de calçadas, enfim, né? É lavagem de louça, roupa, enfim. É um conjunto de situações que realmente faz a diferença, né? É você saber quanto realmente eu preciso naquele momento e se tiver isso claro, realmente você vai ter uma diminuição e fazer a diferença.
Eu até anotei o dia que a Corsan fez o lançamento dessa campanha em nível de estado, dicas para que a gente possa usar a água com responsabilidade em casa, que são bem simples: não deixar a torneira aberta enquanto lavar a louça ou lavar a roupa, evitar banhos longos e procurar se ensaboar com o chuveiro desligado, já é uma economia, fechar a torneira quando for escovar os dentes, ao invés de usar a mangueira para tirar a sujeira e limpar a calçada, usar uma vassoura. Perfeito. E varrer, tirar o cisco, daqui a pouco não precisa estar lavando a calçada aí todo dia, toda semana, usar um regador para molhar as plantas no horário com menos incidência de sol, que aí vai aproveitar mais a água, colocar o máximo de roupas na máquina a cada lavagem, também é uma dica, regular válvulas de descarga para não ficar daqui a pouco aquele vazamento e ficar de olho em vazamento de torneios. Aquela torneira que fica pingando o dia inteiro, que todo mundo tem uma em casa, né, Oswaldo? Daqui a pouco dá uma ajeitada na torneira, que já é uma forma de economizar.
Com certeza. E isso associado a uma situação econômica, né?
Com certeza.
Se você regula, né, um vazamento nenhuma. Interno, você vai ter uma conta bem menor no final do mês. Mas eu falo dessa questão da nossa comunidade ter esse diferencial, porque essa semana ainda nós tivemos um desabastecimento aqui na Lagoa Vermelha.
Pois é, o que aconteceu, Oswaldo? Que ficamos aí com boa parte da cidade sem água, aí depois quando voltou aquela água barrenta, o pessoal já estava preocupado. O que houve?
Nós temos uma situação agora na Presidente Vargas, né? Voltaram as obras da Presidente Vargas também, tão aguardadas, né, Rodimar? Isso também é bem importante, né, salientar. E a gente vem conversando com a empresa que está trabalhando ali, associado também a converso com o poder público, para que nós tenhamos um cuidado agora redobrado nesse trajeto que está sendo repavimentado. Porque eu citei inúmeras vezes para as pessoas que agora nós estamos trabalhando em cima da doutora principal da nossa cidade. Nessa vez não foi ainda a doutora, foi uma rede auxiliar à doutora que proporcionou aí umas 4 a 5 horas de desabastecimento. Mas se nós tivermos um rompimento dessa doutora, isso vai significar um dia e meio de desabastecimento em Lagoa Vermelha. Então nós estamos ali junto com as pessoas, trabalhando junto, mas claro que a gente precisa muito de que essa empresa, e ela agora me parece que está atendendo esse chamamento nosso, para que tenha um cuidado redobrado. Porque é uma situação diferente mesmo agora, sabe? Se nós rompermos a doutora, reitero, vai ser um problema muito grande. Então foi isso que aconteceu. Rompeu uma rede auxiliar, né, que é derivada dessa rede adutora e causou esse problema de desabastecimento. Isso associa a outros problemas, né? Enchemos a rede de ar, isso vai causar mais vazamentos, as pessoas vão se deparar com essa situação, vão ter que fazer os contatos com nós, né? A gente...
E até o conserto é bem mais demorado, né,
Zoro? Com certeza, sabe? Então, mas eu queria citar a questão, na consequência desse desabastecimento, inúmeras pessoas, sabe, assim, eu quero agradecer essas pessoas, né, porque continuem realmente agindo dessa forma. Me ligaram para mim, ligaram para os nossos colegas, que a gente abriu os hidrantes da nossa cidade, sabe? E aí você vê muita água indo fora, sabe, naqueles hidrantes. Mas eu queria dizer para as pessoas que realmente isso é muito importante para o nosso trabalho, porque ele tira todo o ar que tem dentro da rede. Então a gente faz esse processo, cada vez que a gente seca toda a nossa rede, a gente tem que abrir os hidrantes para que o ar saia de dentro da rede, evitando futuros rompimentos. Então essa água que a gente coloca fora, ela é menor do que se você não fizesse esse processo.
E é necessário.
E é necessário. Mas aí a importância, sabe, eu digo que a nossa comunidade está mobilizada porque ligava. Ah, está aqui um monte de água indo fora, tem um vazamento em tal lugar, está voando água para cima, né? Enfim. Né? Então isso comprova, né? O comprometimento e a responsabilidade das pessoas com o abastecimento público.
E é, tá? Isso é verdade, porque a gente recebe, começou um vazamento de água, seja o ponto que for da cidade, as pessoas nos avisam também.
Começa com o Miro na madrugada já,
né? É verdade, o Miro chega de manhã cedo, quando tem, as pessoas constatam, a primeira coisa é avisar. Tal lugar tem um vazamento, vamos avisar o Corsan. Isso é preocupação, isso é importante, né, Zaldir?
Com certeza.
Porque já agiliza o trabalho de vocês, já resolve mais rápido e o desperdício de água acaba se tornando menor.
Continuem dessa forma. Se a gente demora um pouquinho mais é porque, às vezes, Rudimar, existe uma fila, né? Porque tem casos, tem dias aí que é realmente um pouco complicado.
Às vezes fica uma semana sem dar problema. Quando dá também, parece que vem tudo uma
vez. Vem em número, sabe? Assim, então as pessoas tenham paciência que a gente não é por má vontade, e sim porque existe um outro, quem sabe, de prioridade que está sendo consertado, mas na sequência, o mais rápido possível, a gente está lá consertando e fica grato às pessoas que nos avisam.
Então durante agora, José Aldir, essa obra da Presidente Vargas, por onde passa a principal... A adutora rede de distribuição de água de Lagoa, é uma atenção total, até o final. Tanto que no final de semana aí, o pessoal trabalhou. No domingo passado o pessoal estava trabalhando, feriado também. Então vocês estão sempre em alerta para torcer para que não aconteça o rompimento, mais um rompimento, porque um já aconteceu.
É, nós estamos torcendo e apoiando tecnicamente. Ali, não seria nem o caso, a gente é uma obra que não é nossa, a gente seria simplesmente alertar, mas não, nós temos o comprometimento e estamos ali junto, né? Para evitar esses problemas. Claro que você depende de um operador e tal, né? Porque é só uma máquina que vai acabar rompendo uma rede desse diâmetro. É uma rede de 300 milímetros de ferro, uma rede muito grossa que tem uma vazão de água enorme, né? Então ela canaliza água para praticamente toda a nossa cidade. Então nós temos que cuidar muito dela. Mas se Deus quiser e com atenção e com trabalho, a gente vai conseguir evitar esse problema aí.
Você lembra, Jaldir, quando foi construída aquela rede nova de captação de água que vinha lá da barragem até a unidade de tratamento, que começaram aqueles rompimentos lá próximo ao loteamento do bairro São José, um pouco adiante? Foram dias para consertar, porque era uma rede grande. Aqui vai ser praticamente parecido, porque é uma mesma proporção de rede. Aquela trazia água de lá e essa distribui para a cidade. Então é um problema sério. Consertava num lugar, estourava no outro. Arrumava aqui, estragava lá. E foram dias de trabalho e muito trabalho para poder deixar em dia. Graças a Deus, está resolvido. Mas demorou para uma solução, né, Zaldir?
Claro, é uma situação que exige mais esforço, existe peças diferenciadas, né? Então é uma situação realmente diferente. Mas realmente, bem citado por ti, é um problema muito semelhante àquele que nós tivemos naquela época.
Uma coisa que você falou, eu acho importante a gente destacar, principalmente nessa época onde se fala de estiagem, a questão da preservação dos mananciais. A limpeza, a preservação, o cuidado com o plantio de árvores. A Corsan faz esse tipo de ação, já realizou ações de plantio de árvores às margens do rio Passinho Fundo. Como é que está essa situação no momento? Como é que é todo o rio que conduz a água até a barragem, Zaldir?
Nós temos uma situação muito diferente de outras comunidades, né, Rodimar? Nós moramos em cima de um divisor de águas, né? Ou seja, assim, para as pessoas entenderem, entre a captação e as nascentes do rio Passinho Fundo são aproximadamente 15 quilômetros. Né? Então, uma situação muito perto, uma situação que dá uma qualidade de água muito grande. Né? Já tentaram até denegrir a imagem da nossa água através daqueles relatórios, né? Que foram, com certeza absoluta, situações de inverdades, né? Foram análise de água bruta, água lá do rio, né? Nós nunca consumimos aqui dentro da nossa cidade água com agrotóxico, né? Porque a análise ela é periódica e há um monitoramento disso, né? Então, eu continuo dizendo para as pessoas e eu prometi que eu ia, cada vez que eu tivesse a oportunidade, falar sobre esse assunto, né? Mas claro que é uma preocupação, também não vamos deixar, né? Se nós temos lá na água bruta algum problema com agrotóxico, é uma preocupação para nós.
Sem dúvida,
cada vez mais, né?
Claro.
Ficar alerta para esse problema. Mas há uma preservação ainda muito grande, sabe? Existe bastante mata ciliar. Claro que existe pontos, né? Situações pontualizadas, né? Onde a agricultura avança também, há essa necessidade, né? Mas que a gente tem que ter aí realmente um monitoramento. Acho que tem que, com o passar do tempo, a gente tem que, o município, sei lá, a Câmara de Vereadores, que faz a legislação, enfim, olhar um pouco para essa questão também, pensar um pouco mais, quem sabe, limitar algumas culturas, né, que são mais agressivas nessa questão, a bacia de captação. Eu acho que realmente isso é um estudo que vale a pena ser implantado, e aí a Corsan está aberta para que a gente junto com outros segmentos aí, pense mais sobre essa questão.
Muito bem, José Aldeiro, obrigado pela tua participação, por essas orientações, essas informações, que sempre é importante para a gente atualizar a nossa comunidade, estamos sempre à disposição.
Muito obrigado, eu, Rudy, e agradeço o espaço, né? E agradeço novamente a nossa comunidade, vamos ficar alerta por essa questão, né? Se a gente tiver aí uma situação que mereça mais um comentário, eu vou pedir a oportunidade para vocês para que a gente volte aqui e seja mais incisivo nessa questão. Mas ainda tranquiliza um pouco a nossa comunidade, porque é uma situação hoje de tranquilidade. Comparado com outras situações, né? Novamente, eu reitero, nós tivemos um pouco mais de precipitação, um pouco mais de chuva na nossa região, e isso nos dá um conforto um pouco maior. Mas outras comunidades, com certeza, aí já tem um problema bem mais agravado.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação do José Aldeiro da Luz Costa, gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã, trazendo algumas informações e orientações a respeito ao nosso abastecimento de água e as atividades que a Corsã realiza aqui no nosso município. 7:48, 20 graus e a temperatura em Lagoa Vermelha nesta sexta-feira. Hoje é o último dia do mês de janeiro. Então, o primeiro mês de 2020 já está dando adeus. Nós vamos para o intervalo. Voltamos já.
Tua Rádio. Informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor.
A Ferraz Madeiras é uma empresa que está presente.